prece dela. Tá
Tá sem
mudo, Luiz.
microfone, tá, Lu?
Eu entrei tão correndo, você me chama.
É por causa da prece, por isso que você estava com pressa. Você tinha que fazer a prece de abertura, você não podia perder essa oportunidade.
Vai acostumando, amiga, é assim mesmo.
Bom, deixa eu concentrar um pouquinho. Boa noite a todos.
Boa noite.
Então, vamos acalmando, para que possamos, então, apreender e participar dessa live. Vamos, inicialmente, agradecer a todos os espíritos que nos garantiram essa oportunidade dessa reunião, desse momento, falar do espírito de Barsanuffo. Vamos pedir a todos os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, de todos que estejam presentes conosco. Agradecer à Virgem Maria, Mãe de Deus, e pedir que também esteja conosco nesse momento, com o seu manto de luz nos envolvendo. A Jesus, o nosso guia e nosso mestre, pedimos que abra as nossas mentes para a apreensão, para a compreensão, para os ensinamentos que hoje vamos obter. E juntos vamos até Deus, nosso Pai, e fazer a prece que Jesus nos ensinou, pedindo que nos cubra de bênçãos e luzes, e em especial a Fátima, que fará a coordenação desse trabalho, que ela seja iluminada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Pedimos licença, então, a todos os bons espíritos, a todos, para iniciar esta live com a Fátima e todos aqui presentes. Que assim seja.
Assim seja. A nossa live de hoje é em homenagem ao nascimento do Eurípides, né? Não foi hoje, foi 1º de maio de 1880. A gente sempre faz um pouco antes, né? Porque a gente já se organizou para fazer aos domingos. Então, se fosse cada data, a gente teria que fazer, né, em dias diferentes da semana, dificultaria o nosso trabalho. Então, a gente tende a fazer um domingo antes da data que a gente está homenageando, né? Acho que todo mundo já sabe, o Eurípides é o nosso dirigente espiritual, né? Grupo Marcos é em homenagem à encarnação que ele teve na época do Cristo como essênio. Marcos conheceu o Cristo quando ainda era adolescente e o Cristo também adolescente, né? E aí ele começa, digamos assim, essa nova etapa de trabalho, né, ligado ao cristianismo no mundo. Essa história está muito bem contada pelo próprio Eurípides, no livro que ele psicografou. Então a gente só está anunciando, caso alguém não saiba, vale muito a pena ler. Tá certo? É um livro que foi psicografado com muito critério, com muito carinho. São informações muito valiosas, tá certo? Basta dizer que, durante a psicografia médium, que foi uma continuadora da obra do Eurípides, não sabia que era o Eurípides que estava psicografando. Ela só via uma mão e uma outra médium via todas as cenas. Então, quando ela terminava de psicografar, a médium vidente narrava tudo o que ela tinha visto e eles confirmavam que era o que ela tinha psicografado. Ainda assim, a Corina Novellino, que também tem a biografia mais informações sobre Eurípides, ela, ainda assim, ela ficou insegura, dizendo, coisa estranha, eu só vejo uma mão, não sei quem é, essa história eu não conheço direito, ficou receosa. Até certo ponto é natural, a gente tem que ter um pouco de cautela. Até que ela recebe uma carta do Chico Xavier, ela não tinha comentado com ninguém a história do livro, e o Chico Xavier dizendo, olha, o Emmanuel está pedindo para dizer que você continue a psicografia, que na medida do possível ele também vai ajudar, como quem diz, é para ser mesmo. No final da psicografia, é que ela se deu conta que era o Eurípides. Aí o Eurípides aparece. E ela diz, ainda bem que ele não apareceu antes, porque eu senti um peso de responsabilidade tão grande que talvez não desse conta de me concentrar. Então, ele sabia, o Eurípides sabia com quem estava lidando, digamos assim, né? Criando as condições mais favoráveis para essa obra. E aí, o personagem principal dessa obra é o Marcos, que depois a gente vem saber que é o próprio Eurípides. Então, é uma história muito interessante. Eu acho que vale a pena ser lido e relido. Em termos de princípio, de orientação, tanto a vida do Eurípides encarnado agora em Sacramento, né, encarnado em 1º de maio de 1880, quanto o grupo Marcos, a gente segue basicamente os princípios de trabalho que está já relatado ali naquela obra. Então, assim, quem quiser conhecer melhor o grupo Marcos, quem quiser entender a lógica do grupo Marcos, vai encontrar ali uma fundamentação muito boa. Só para introduzir. Hoje a gente vai tratar de um tema específico da vida do Eurípides. Em nossas lives, nossas lives aqui de homenagem, a gente sempre busca pegar algo muito específico da vida do espírito homenageado. Por quê? Porque se a gente fizer uma exposição geral, todo ano for fazendo exposição geral, daqui a 3 anos vocês vão saber a exposição mais decorada do que quem está falando, né? De novo. Então, a gente busca fazer pequenos recortes onde a gente possa fazer uma reflexão, né, e acrescentar algo mais. Hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre a conversão do Eurípides ao Espiritismo, né? E essa conversão teve 2 aspectos centrais. 1, a leitura do livro do Léon Denis. E 2, né, a gente pode chamar de parte teórica, digamos assim, só didaticamente, e 2, a primeira experiência mediúnica do Eurípides, né, a primeira experiência não mediúnica, em reunião mediúnica espírita, né, porque depois ele mesmo vai falar que já lidava com fenômenos mediúnicos sem saber que estava lidando ainda desde criança. Mas aí é outra história, ele não tinha essa compreensão, né, principalmente a mãe dele, um espírito maravilhoso, sofreu uma perseguição obsessiva terrível, e ele, criança, que tentava dar conta de ajudá-la. Só que ninguém sabia o que era. Aí aquela coisa, passava mal, não sei o quê, mas achava que era uma doença física, ninguém descobria. Depois o Eurípides descobre o que é, e ela se transforma numa das maiores médiums, né? O Eurípides dizia que o poder mediúnico de cura da mãe dele era maior do que o dele, para vocês terem ideia, da dona Meca. Então, assim, se tornou uma magnetizadora extraordinária. Que é, assim, claro que Dona Meca é Dona Meca, mas guardada a proporção é muitas vezes a história da mediunidade, né? Depressão, angústias, ataques, coisa que ninguém sabe o que é, e é uma quantidade enorme de fluido que não está sendo bem direcionado. Então, se não teve privilégio nem para a mãe do Eurípides Barçanufo, nós, meros mortais, que cuidemos bem das nossas energias, porque senão afunda mesmo. Ok. Tio senhor, né, tio do Eurípides, se torna espírita numa localidade perto de Sacramento, 13 quilômetros de Sacramento, chamado Santa Maria. Era uma espécie de uma fazenda de um pequeno povoado. Existe até hoje, a casa do tio senhor existe até hoje. Está lá bem cuidada, graças a Deus. E o tio senhor era uma espécie de tio, eu digo uma espécie de tio primo. Por quê? Porque ele era um pouquinho mais velho que o Eurípides, então eles tinham uma relação muito próxima, né? Não era um tio com 20 anos a mais do que ele. A diferença de idade era pouca. E aí o Eurípides, e a gente não vai contar essa parte da história, mas ele já era muito católico e tinha muitas atividades na Igreja Católica e na comunidade, né? Eurípides já tinha fundado o primeiro jornal da cidade, o primeiro grupo de teatro, ajudou a fundar a Fundação São Vicente na igreja, se tornou médico homeopata, estudando sozinho para curar a mãe, mas todo dia ia para os bairros pobres fazer a homeopatia para as pessoas. Então ele era um jovem, mas extremamente visada na cidade. Na verdade, ele era a pessoa mais popular da cidade, né? Tanto é que sempre insistiram para ele ser vereador e etc. Teve um período que ele foi, depois ele se afastou. Na época, era outro mundo, né? O político não ganhava nada, vereador não ganhava nada. Você estava lá para ajudar, né? E etc, etc. Ok. O fato é que Eurípides, muito católico mesmo, né? Ele soube da conversão do tio senhor ao espiritismo. E, obviamente, como uma pessoa próxima que ele gostava, e como católico, sincero, ele não queria que o tio senhor fosse para o inferno. Nada mais justo, né? Você não quer que alguém que você goste vá para o inferno se você acredita que a pessoa está indo para o inferno. Então, quando o tio senhor ia, né, para sacramento, e normalmente ele dormia na casa do Eurípides, ele dormia no quarto do Eurípides. Isso já era, né, o local, digamos assim, de estadia dele. Ele ia dormir à noite, de manhã, ia fazer as outras coisas. Ok. E aí um dia o tio senhor vai e o Eurípides sempre ficava argumentando. O Eurípides era muito culto. O Eurípides já falava francês, né, já lia latim, já, assim, já era um espírito, já tinha aprendido a ser homeopata, né, autodidata. Então o Eurípides era muito culto. Adorava teatro grego. Então, obviamente, tinha muitos argumentos. Inclusive, tinha lido a Bíblia, escondido. O padre amigo dele deixou ele ler, porque na época não podia. Mas, dada a devoção e a capacidade dele, o padre deixou ele ler a Bíblia. Ok. O fato é que, toda vez que o tio senhor ia, ele argumentava. E ele ganhava a discussão de alguma forma, porque ele conhecia mais, ele tinha mais argumento, ele era mais inteligente, etc. E aí, um dia, o tio senhor foi se hospedar na casa dele mais uma vez, e Eurípides, no momento oportuno, começou, né? E o espiritismo, e não sei o quê. E aí o tio senhor parece que já tinha ido preparado, né? E aí tirou um livro e disse, olha, tudo que eu posso lhe dizer, e muito melhor, está nesse livro. Então não adianta discutir com você, você é muito culto, muito inteligente, leia o livro, eu não vou conseguir lhe explicar melhor. O Eurípides se empolgou, porque disse, não, agora com o livro deles eu vou conseguir descobrir todos os erros, né, e vou apontar ali, né, assim, agora eu tenho um material para me analisar. E naturalmente o pensamento dele era, vou encontrar muitos erros, né, porque isso não é obra de Deus, então vai ter aqui as marcas do mal aqui que eu vou poder destacar. E aí o tio senhor deita, está no quarto do Eurípides, e o Eurípides senta para ler. O tio senhor dorme. Quem conta isso, assim, tem um documentário, quem quiser ver um documentário, Eurípides, Educador e Médio Imperdível, inclusive tem cenas bonitas lá de Santa Maria, depoimentos de pessoas que, né, assim, que tiveram proximidade, que conviveram, que os pais conviveram com toda essa história, pais ou avós, e é muito interessante. Então, assim, e tem no YouTube, pelo menos a última vez que eu vi tinha. Eurípides, Educador e Médio. E aí, o tio senhor disse que dorme, Eurípides continua lendo, ele acorda de madrugada, olha de lado, Eurípides continua lendo. Né? E aí, essa pessoa que é próximo, né, diz que o tio senhor pensou assim, acho que eu fiz gay, né? Tipo assim, acho que agora... Mas o senhor dorme e continua. Pela manhã, tio senhor acorda e o Eurípides ainda está acordado, acabando de ler o livro. Ele lê o livro e diz o seguinte para o tio senhor, que nunca ouviu ninguém falar com tanta grandeza de Deus. Porque a gente precisa lembrar que Deus era o tema central da vida do Eurípides. É assim, tinha uma busca, uma reflexão, uma profundidade em buscar Deus, em refletir sobre Deus, em entender Deus, em aproximar-se de Deus. E aí ele sai de casa, pega seu livrinho, vai lá para um lugar isolado da natureza para reler o livro. E aí ele relê o livro. Né? O livro chama-se Depois da Morte, do Leon Denis. Passa-se um tempo, algumas semanas. Ele trabalhava com o pai, era uma espécie de contador do pai, fazia, organizava as coisas, e o pai tinha uma outra venda numa outra cidade. Ele vai resolver as coisas da outra venda e aproveita para passar sem avisar em Santa Maria, que era um povoado perto. Então ele vai, resolve as questões dele lá, que ele tinha que organizar para o pai, e na volta ele passa em Santa Maria. Quando ele chega em Santa Maria, está tendo uma reunião mediúnica. E quando ele entra na reunião mediúnica, tem dois lugares esperando, porque vai ele e um amigo. Ele já fica espantado, diz assim, como assim? E aí é a parte que a Fátima vai contar para a gente da primeira reunião mediúnica do Eurípides Bassanufo.
É isso aí. Então, vamos lá. É, primeiro, eu vou só somar algumas coisas a isso que o Carlos já falou, porque para nós falar de Eurípides é sempre uma honra, né? Porque é um espírito maravilhoso cuja vida foi grandiosa. E a encarnação de Eurípides, abrindo um parênteses antes da gente ir para a reunião mediúnica, né? A vida de Eurípides é para todos nós praticamente um manual para seguir o Cristo, né? Um manual de fé, de coragem, de convicção, né? E que deixa esse exemplo para todos nós que desejamos também sermos os discípulos, né, de Jesus. E essa trajetória que o Carlos contou no comecinho dela, eu vou somar só alguma coisa antes da reunião, a trajetória de Eurípides, ela é marcada por ações, por atitudes, né, sempre voltada com a preocupação ao próximo. E isso é uma característica dele desde pequenininho, né? Desde pequenininho ele traz isso. E isso já mostra para a gente um ponto que a doutrina espírita nos traz, né? Que diante da nossa trajetória, da nossa jornada evolutiva, tudo aquilo que a gente adquire moralmente, intelectualmente, fica gravado no espírito. Desculpa. Então, o Eurípides, nessa encarnação, desde cedo, ele já demonstra uma bagagem que ele traz. Por conta daquilo que o Carlos comentou, desde cedo ele já ajudava os pais na educação dos filhos, ele era o terceiro de 15 filhos, né? Ele já ajudava na educação, ele ajudava nesse processo dessa aparentemente doença que a mãe tinha. Isso aí já mostra um outro ponto importante também, né? A consciência que ele tem da caridade com o próximo mais próximo, né? Essa inteligência que foi citada, né? Um aluno exemplar que ele era, que logo cedo foi também colocado como monitor para ajudar os amigos da escola na matéria. Mas tem uma questão também bastante interessante aí, dessas ações e atitudes voltadas para a igreja, né? Como o Carlos disse, ele era muito católico. Ações e atitudes onde um adolescente, porque ele era muito novo quando ele fez isso, ele criou grupos para ajudar os necessitados. E grupos de jovens ele formou dentro da igreja para estimular não só a educação, mas estimular também essa tarefa, né, de auxílio a essas pessoas. E isso é uma coisa muito interessante, porque para aquela época, a gente está falando de 1890 e pouco, para aquela época, os fiéis das igrejas, eles estavam preocupados com os rituais, né, que eles deveriam realizar, que eles estavam preocupados com isso. Ninguém se preocupava muito com relação ao outro, né? E Eurípides já traz, já um adolescente, essa visão diferenciada, né? Ele não só olhava para os rituais, mas qual era a busca, uma proposta, né, através das suas atitudes, do seu comportamento, para tudo aquilo que ele aprendia na igreja, né? E aí, essa primeira reunião mediúnica, né, seria algo muito importante na vida de Eurípides, porque ali, após o conhecimento do livro, após, né, o estímulo desse tio senhor, ele iria, nessa primeira reunião mediúnica, verdadeiramente, né, se converter do catolicismo para o espiritismo. Agora, ele vai para a fazenda, ele lá, como o Carlos contou, ele senta e vai presenciar coisas maravilhosas, coisas, fenômenos que ele ainda não conhecia, né? Então, ele vai presenciar aquelas pessoas que frequentavam esse centro, se não me engano, ele se chamava Fé e Amor, né? Ele vai frequentar e vai ver aquelas pessoas simples, mas pessoas simples de cultura, materialmente simples, porém elevadíssimas como médiuns, né? Eram médiuns ostensivos. Então, ele vai ver algumas aquelas parentes ali, muitas vezes trazerem psicofonias com discursos maravilhosos. Ele vai ver uma certa pessoa ali trazer uma mensagem em outra língua, né? A xenoglossia, como explica a doutrina espírita. E ele fica encantado com tudo isso. E aí, então, ele, muito inteligente, ele vai lançar praticamente um desafio para a espiritualidade. E antes da gente falar esse desafio, eu vou voltar num pedacinho que o Carlos comentou para a gente entender por que que ele lança esse desafio, né? Então, como o Carlos falou, ele era católico desde sempre, né? Ele nasceu no berço católico. E conta a Corina Novellino nessa obra, né? Eurípides, o Homem e a Missão, ela nos conta que desde pequenininho ele ia para a igreja e ele não ficava sentado com os pais, ele sentava no palco, praticamente ali em cima, do lado dos padres, né? E conforme ele foi crescendo, ele ia anotando tudo que ele ouvia, para que ele pudesse estudar, né? E aí, é por esse motivo, ele conhecia ali os padres da cidade, e em especial esse padre Maia, né? Que, devido a algumas dúvidas de Eurípides, dá essa Bíblia de presente para ele. Mas aí aí a questão é importante, porque ao receber essa Bíblia, ele começa a estudar profundamente. E ali ele começa a encontrar uma dúvida relacionada ao tema Sermão do Monte, mas especificamente às bem-aventuranças. Né? E ele não entendia ali, dentro daquele processo que ele estava estudando, ele não entendia por que que o reino de Deus, né, seria dos pobres, dos aflitos, uma vez que a realidade que ele via à sua volta era muita dor, muito sofrimento, muita necessidade. Então, é como se algo não ligasse do que ele lia e aquilo que ele via. Então, ele volta para o padre Maia, né, e ele pergunta para ele, olha, pode me explicar profundamente a respeito, né, dessas bem-aventuranças? Né? E o padre Maia responde uma coisa muito interessante para ele. Ele diz assim, olha, Eurípides, no mundo cristão, há mistérios que nós não podemos e nem devemos penetrar. Ou seja, aceita. Lê, aceita, é assim mesmo, não questione. Isso é uma coisa que muitas crenças ainda fazem, né? Não tem uma explicação, uma análise. E aí é a diferença da doutrina espírita, que nos faz raciocinar sobre todos os seus ensinamentos, né? É obviamente que Eurípides não ficou satisfeito com a resposta. Isso tudo para a gente voltar lá para a primeira reunião mediúnica que ele participa. Então, ele, vendo, né, tudo aquilo acontecer, ele vai lançar um desafio para a espiritualidade. Ele diz assim, está lá no livro da Corina, ele diz assim, bom, se os mortos vivem e o espiritismo tem uma fundamentação real, então eu quero ouvir sobre as bem-aventuranças pelo espírito de João Evangelista. Só isso ele queria. E é muito interessante porque, diferente de muita coisa que a gente viu no surgimento do espiritismo na França, ele pede, ele faz um desafio, não de uma coisa vulgar, comum, banal. Ele pede justamente algo que lhe fazia falta como entendimento, compreender as bem-aventuranças, né? E por que João Evangelista? A Corina Novellino também nos fala, né? Porque segundo algumas fontes seguras e tudo mais, Eurípides, depois da encarnação, quando ele foi Marcos, né, citado aí pelo Carlos, ele teve uma encarnação que ele acompanhava Inácio de Antioquia, e que era discípulo de João Batista. E então eles tiveram nessa encarnação contato, provavelmente tornaram-se espíritos simpatizantes. E isso está gravado no espírito. Então ele faz praticamente um desafio e uma evocação, né? E aí uma dessas pessoas que estavam ali na reunião, o senhor Aristides, que segundo informações de pessoas estudiosas do local e tudo, era uma pessoa semi-analfabeta, que tinha poucos recursos culturais e tudo mais, ele se levanta e começa a discorrer sobre as bem-aventuranças. E ao final, através da psicofonia, né? E ao final, ele termina a mensagem dizendo: paz, João Evangelista. Ou seja, Eurípides havia recebido aquilo que ele tanto queria, né? E assim, tudo começa a mudar. Ele vai para uma segunda reunião mediúnica, ele recebe o contato de Dr. Bezerra de Menezes, que diz para ele,
Fátima,
né, que recebe...
Não conta muito, porque essa é para o próximo.
Eu estou quase terminando, tá? Não conta muito. Ele recebe essa mensagem de Dr. Bezerra, e Dr. Bezerra diz uma coisa importante para ele. Ele diz assim: nós vamos trabalhar juntos. E é aquilo que o Carlos falou no começo, né? Ele já trabalhava, ele conheceu a homeopatia por ser um autodidata. Então, tudo, não há acaso, né? Ele já havia, estava sendo preparado para aquela atuação. E ele conhece, nessa segunda reunião mediúnica, o seu protetor espiritual, São Vicente de Paulo, que diz, então, declara para ele que ele tinha, então, uma missão, né? Que ele enfrentaria desafios, mas, a partir daquele momento, ele deveria abandonar o catolicismo e seguir com o espiritismo. Então, foram a reunião mediúnica foi de extrema importância para ele, para a conversão. E aí a gente percebe, né, que foi um momento em que as portas verdadeiras para ele se abriram com relação ao entendimento das leis que regem o universo, né, das leis de amor que regem o universo. E então o caminho, ele descobre então que o caminho, né, para o reino de Deus, o reino dos céus, conforme dizia as bem-aventuranças, só podia acontecer mesmo pela prática do amor verdadeiro. Então, Eurípides, né, com toda a fé, com toda a coragem, com toda a dedicação, soube cumprir a sua missão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, reafirmando o título merecido deste espírito, né, Eurípides, o apóstolo da caridade. E que hoje, né, nosso coordenador espiritual do mundo espiritual continua estimulando o estudo de todos nós e também presente em muitas casas espíritas como mentor, né, como protetor de certas casas espíritas, para que deem também continuidade ao trabalho de assistência aos necessitados. Então, de minha parte, fica aí a homenagem a esse nosso querido coordenador espiritual, Eurípides, o apóstolo da caridade. Não é isso, Carlos?
Muito bom, Fátima. Parabéns, parabéns. É, cadê meus aplausos, gente? Perdi até aqui. Ok, vamos aproveitar os poucos minutos para fazer perguntas para a Fátima.
Né? Vocês têm que ler o livro, porque tem coisas lindas que a gente não ia contar. Vocês têm que ler o livro.
Mas vamos lá, se tiver dúvidas, faça a pergunta. Temos alguns minutinhos. Alguma questão, gente? Nada? Nenhuma curiosidade?
Pelo menos digam para a gente se vocês gostaram, né, Carlos? Se eles gostaram da história da primeira mediúnica que ninguém esquece.
Emilda.
Boa noite, pessoal. Eu já tinha começado a ler o livro, só que eu estou entre ler o livro, estudar lá, ouvir os vídeos, né, os áudios do Livro dos Espíritos, mas é muito interessante a história dele, sim. E no meio espírita, né, como eu participo há muitos anos, a gente pouco ouve-se a história do Eurípides. Fala-se muito do Eurípides, né? Mas pouco a gente conhece. Eu não conhecia a história dele. Vim conhecer agora, né, no Grupo Marcos, lendo já o início do livro, que eu achei muito interessante. E, assim, é de um ensinamento muito grande, né? Porque nós, acho que nós, enquanto pessoas que buscamos conhecimento para a gente poder ter... Eu sempre acho que a fé ela tem que ser baseada na razão, né? E eu acho que ele também, ele tinha fé dentro da Igreja Católica, sim, né? Porque eu entendo, até porque eu também nasci numa família católica. Eu brinco e falo que meu pai era católico e cruzeirense roxo, sabe? Então, eu também vivi essa questão de dentro da Igreja Católica e me lembro que eu infernizava a vida do padre da minha cidade, porque eu queria saber de onde eu vim, e ele falava para mim, da barriga da sua mãe. Eu falava, eu queria saber onde que eu estava antes. Aí ele falava, mas isso é mistério. Aí eu falava, gente, mas mistério, né? E assim como o padre falava para ele sobre a questão dos mistérios, que a Igreja tem tanto, né? Então, acho assim, de uma grandeza muito grande, o que o Eurípides trouxe para nós e traz, né? Ainda trabalhando por nós.
Ótimo. Obrigado pela participação, Cremilda, Aníbal e Lúcia.
Fátima, você podia falar em pouquíssimas palavras o grande desafio do Eurípides quando ele adere ao Espiritismo em relação à família e à comunidade?
Ah, na verdade, ele tem que enfrentar a própria cidade do Eurípides, né? Sacramento, né? Uma cidade já que reflete a própria religião que eles viviam ali. Então, enfrentar esse desafio, né? Toda uma modificação, mas, na realidade, assim, uma modificação voltada para as ações, para a atitude e o algo invisível que ninguém conhecia. Então, foi muito difícil para ele e suportar, na realidade, enfrentar e tomar a decisão de continuar, né? Então, isso foi bastante complicado. Houveram muitos desafios, inclusive dos familiares, que a princípio não aceitaram, mas só conforme ele foi mostrando algumas coisas e que as pessoas começaram a aceitar, as pessoas não, os próximos ali, né, que pouco apoio ele teve nesse momento. Se o Carlos quiser até completar.
Eu diria para a Lúcia fazer a pergunta. Está ótimo, acho que é isso. Você fez o quadro das dificuldades, né? Como a ideia é ser pontual, eu acho que está perfeito. Lúcia?
Na verdade, é um pouco na linha do que o Aníbal fala. Eu queria saber um pouquinho a reação da Igreja Católica, que ele era tão ligado, tão importante, um membro importante daquela comunidade, como que foi a reação, o que ele teve que enfrentar, e se tiver no livro, depois eu, claro, quero ler também, mas...
Deixa eu então completar um pouco, a Fátima falou, tentar completar um pouco, ela já deu o quadro geral, assim, especificamente. Eurípides era, como eu falei, uma das pessoas mais, era o jovem de talento da cidade, né? Ele era o símbolo de tudo aquilo que a cidade e o catolicismo tinham de bom. Alguns fatos bem pontuais. Primeiro, houve uma reunião do bispo. O bispo foi visitar a região, lá, a cidade dele, para ver que providências tomar. Toda a cidade se convenceu que o Eurípides tinha enlouquecido. A frase do momento era, o professor está louco. Então, o colégio que ele fundou perdeu todo o apoio, ele teve que fechar o jornal, o grupo de teatro, porque a explicação é que ele estava louco. Então, assim, foi a saída que eles encontraram. E os familiares foram estimulados, e também porque acreditavam no catolicismo, se afastaram dele. Então, houve esse afastamento total de todos. Né? Foi um período muito, muito, muito difícil para o Eurípides, inclusive com um assédio espiritual. Né? As pessoas que eu conversei em Santa Maria, eles contam algumas histórias, que não está na Corina, mas assim, de Eurípides ter passado por fases espirituais de obsessão, de ataque espiritual muito, muito intensas. Era de se esperar, porque ali, digamos assim, para quem queria derrubá-lo, a hora era aquela. Né? Assim, era a hora de fragilidade, era a hora que ele ainda estava reorganizando a sua mente em relação ao espiritismo, né? Porque a gente sabe que as coisas não são mágicas. Então, assim, houve todo um conjunto de coisas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da própria igreja. A igreja, ao longo de toda a vida, perseguiu Eurípides. Né? Quase conseguiram prendê-lo, os padres desafiavam, assim, foi uma vida de... Há vários casos de pessoas que tentaram matá-lo, quer dizer, se a gente sabe de 3 ou 4, é porque deve ter tido uns 20, né? Assassinos que foram contratados para matá-lo, Então, assim, não é que passou a crise, né? Foi uma vida onde ele foi sendo perseguido com a justiça, com assassinos, com pressão financeira, com mentiras, e etc, etc, etc. Né? Então, assim, teve um quadro de desafio muito grande. Com o tempo, ele convenceu a mãe do espiritismo, a mãe organizou tudo, enfim, a dona Meca organizou, e a família se tornou, o pai dele se tornou um grande amigo dele. Depois que ele entendeu tudo.
Só completando uma coisinha aí, Carlos, que a gente não pode esquecer, eu não vou contar tudo, mas vocês vão ler lá, que ele foi avisado que as dificuldades viriam, mas que ele teria um apoio espiritual enorme, né? E aí, isso aí eu não vou contar, vocês vão ter que ir lá ver de quem.
Ou conta no próximo encontro, né?
Fica... Tá aí.
Pode contar no próximo encontro. Eu tento controlar o tema pelo tempo, né? Alguma última questão, gente? A gente começou um pouquinho depois, eu vou esticar aqui mais uns 3 minutos ou 4. Há alguma pergunta a mais? Caso haja. Perguntas? Não? Sandra?
Seu microfone, Sandra.
O microfone está desligado, Sandra.
Ah, consegui. Aí. Deixa eu falar. Ah, o que eu acho é o seguinte, isso que ele passa, pelo menos o que eu percebo, é que muitos de nós passamos também igual, né? Pelo menos eu vim de uma família católica, né? Eu criei quando estava numa igreja batista, depois vira uma confusão e todo mundo achava que eu era louca. Eu acho interessante porque é meio por onde a gente passa mesmo, até a gente conseguir ter a coragem de assumir, né? Que realmente a gente enxerga totalmente diferente. Eu achei isso interessante, assim, porque eu li o livro e eu fui comparando. Eu falei, é muito interessante, porque não foi só ele que passou isso, muitas pessoas que de repente quiseram ir para o espiritismo também estavam passando a mesma coisa. Era só isso que eu queria falar.
É, verdadeiramente, a vida dele representou realmente um manual para a gente, né?
Sim, sim.
A grande questão aí, né, que eu acho que é bem interessante que você trouxe, que, na verdade, também é a realidade dos primeiros cristãos. Kardec está sempre atento em fazer esses paralelos, quer dizer, entre o cristianismo inicial e o espiritismo inicial. Por quê? Porque é algo novo, né, que muda a forma de ver e que, ao mesmo tempo, embora a intenção não seja essa, mas, de fato, a gente não pode negar as consequências, ataca os interesses materiais. Então, assim, tudo isso é muito complicado, porque não é que o Kardec, nem o Cristo, nem os primeiros cristãos queriam atacar os interesses materiais de ninguém. Mas acontece. Né? A gente vê Paulo, por exemplo, o próprio Emmanuel narra, mas também está no Atos dos Apóstolos, quer dizer, Paulo muitas vezes era perseguido, por quê? Porque o culto local tinha poder financeiro. Então, na hora que ele diz, não precisa de estátuas, não precisa de sacrifício, não precisa desse ritual, todo o comércio que está sendo sustentado assusta, diz, mas esse cara vai acabar com tudo? Ninguém vai comprar mais estátua? Ninguém vai fazer isso? O espiritismo ameaça isso de uma maneira também muito profunda. A gente não pode esquecer que na hora que a gente diz que nós não aceitamos ter sacerdote pago, na hora que a gente diz que a gente não aceita a autoridade espiritual de nenhum encarnado ou nenhuma instituição, então, portanto, não há uma subordinação formal e não há uma submissão em termos de ter que doar dinheiro, ter que pagar tanto, e que ninguém pode viver às custas do espiritismo, a gente acaba incomodando muito. Porque diz, tudo bem, o outro, né, eu sou da denominação A, o outro é da B, a gente é concorrente, mas está todo mundo jogando a mesma regra. Né? Você quer o seu adepto para ter sua doação, eu quero o meu para ter a minha. Ok. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que incomoda. É, incomoda. Se um pastor, se um padre está fazendo a sua missão, tem meu respeito. Não estou dizendo que está errado. Mas no espiritismo não pode. Então é um outro modelo. É um outro modelo. Então, esse modelo, ele ele ameaça muito mais. Porque os outros se veem, no máximo, como concorrentes. Nós somos aqueles que dizem, o modelo acabou, se a nossa teoria for assimilada, ninguém vai poder mais viver da religião. Então, isso é uma ameaça real. Isso não é uma teoria bonita. O cara, olha, ele quer destruir a minha riqueza. Estou falando dos grandes líderes, né? Não estou falando do pobre, do padre, da paróquia, que está lá passando fome junto com todo mundo. Estou falando de quem manda. Estou falando dos cargos médios e dos cargos altos. Eles olham, e os que só pensam em termos materiais, eles olham e dizem, vai destruir, né? Assim, vai acabar com o meu comércio. Se essa moda pega, como é que eu fico? Eu não vou perder uma parte do mercado, eu vou perder o mercado, eu vou perder a possibilidade. O mercado deixa de existir. Entendeu? Não é uma disputa por fatia. O mercado deixa de existir. Kardec diz isso repetidas vezes, só que Kardec é elegante. Então, quem não lê com atenção não entende o que ele está dizendo. Né? Kardec diz assim, nada mais tenaz do que os interesses materiais, do que os interesses próprios. Né? Como quem diz, a questão de uma boa parte não é porque eles não acreditam em espírito, não é porque eles não acreditam em mediunidade, é o contrário, é justamente porque eles sabem que é verdade. Só que isso afeta os interesses materiais deles. Então, os interesses de poder e os interesses materiais, na nossa história humana, eles tendem a predominar, inclusive, em relação às ideias religiosas. Então, assim, tem esse contexto também. Né? Assim, e o Eurípides foi processado por quê? Exercício ilegal da medicina. Por quê? Porque ele atendia de graça e dava remédio de graça. Aí se junta a farmácia e a instituição católica e coloca o Eurípides na justiça. Ele estava fazendo mal a quem? Ele estava atacando interesses materiais. Né? Óbvio, você tem. E era na mesma rua. Você tem a farmácia do Eurípides, receita do doutor Bezerra, remédio de graça. Aí você vai para outra farmácia fazer o quê? Entendeu? Então, foi por isso que ele quase foi preso.
Boa noite, hein?
Boa noite. Pessoal, passamos um pouco hoje, né? A gente começou um pouco atrasado, mas assim, então. Moquita, quer falar alguma coisa rapidinho?
Quero sim, Carlos. Nesse seu que você falou agora dos materiais, eu li o livro Maria de Nazaré do Miramês João Nunes Maia. E quando Maria foi para o convento, por conta da que ela ainda ia conceber Jesus, o medo deles era justamente perder as mordomias que eles tinham com relação ao se o povo começasse a acreditar no que ela falava e não desse mais dinheiro para a igreja. Só complementando esse trechinho.
Ok, obrigado. Né? Assim, acho que o ponto é esse. Né? Assim, e isso não é para os outros. Eu acho que é importante a gente também se avaliar. Né? O quanto os interesses materiais, os interesses de poder, podem nos afastar da luz. Porque a gente acha que interesse material é só para quem tem US$1 bilhão. A gente acha que interesse de poder é só para quem está nos altos cargos aí do país. Não. Todos nós podemos servir a interesses materiais e de poder acima, colocando isso acima do Cristo. Às vezes, o interesse de poder é ser bem visto num grupo. Isso é interesse de poder. Né? Eu deixo de fazer o que é certo para poder receber aplauso. É a mesma lógica. Ah, não vou falar isso porque eu ganho uma vantagemzinha material. Então, assim, a gente fala, está falando de uma questão mais geral, né, que era a questão do catolicismo como um todo, mas a gente não pode esquecer que isso também está no nosso coração. Até porque se não tivesse no coração dos encarnados, estaria onde? Nas nuvens, né? Assim, flutuando? Não, está dentro da gente. Ok, vou pedir para... Quer fazer, Márcio, a prece? Você que falou muito hoje. Márcio tem uma voz bonita, vai fazer a nossa prece.
Falei demais.
Vamos lá.
Então, quero agradecer aos dois pelos ensinamentos que tivemos hoje. Muito obrigado, minha irmã, Carlos. Que possa ter instigado os corações dos outros para poderem ver.
Cheio de barulho, oxe.
Vamos então acalmando os nossos corações. Vamos agradecendo aos nossos mentores por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais conhecimento desse irmão tão querido que foi Eurípides Barçanufo. Vamos agradecendo a Maria, nossa mãe, que nos cobriu com seu manto azulinho, a Jesus, o nosso mestre, que deixou o seu evangelho para que seguíssemos e pudéssemos chegar até ele. E a Deus, nosso Pai, pela oportunidade dessa encarnação, por esses aprendizados, e que possamos cada vez mais seguir a luz do Mestre Jesus. Como agradecimento, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, despeça-nos na sua paz. Que assim seja.
Boa noite, a maioria. Olá. Até algum dia da
Obrigada
semana.
Obrigada pela presença.